Rádio Angola, a Catedral do Debate na Rádio.
Bom dia, boa tarde, boa noite, onde quer que esteja. Já está em sintonia de mais uma edição da Rádio Angola a partir de Washington. Eu sou Florindo Chivocute, o apresentador do programa. E para hoje convidamos o padre Jacinto Pio Wakusanga para falar do projeto sobre uma futura escola de práticas agroecológicas. Padre Jacinto, obrigado por ter aceito o nosso convite na Rádio Angola mais uma vez.
Muito obrigado mesmo, caro amigo Sônia Chivocute, e também agradeço aos ouvintes que vão escutar a nossa entrevista. E é muito bom nós conversarmos sobre o que realmente queremos, o que sonhamos, não é? O resultado, enfim, das nossas investigações e, ao mesmo tempo, a tentativa de sairmos do ciclo da miséria, da fome, da pobreza e termos projetos sustentáveis para serem um exemplo nessa Angola, onde a maior parte dos projetos, de fato, existe na casa. E então, eu agradeço imensamente esse convite.
Com certeza. Padre Jacinto, apenas para informar os nossos ouvintes, onde é que saiu essa ideia de uma escola de práticas agroecológicas? E quando é que o projeto, ou será que o projeto já está concebido, já está a ser implementado? Por favor.
Como é que começa a ideia de um projeto de uma escola de práticas agroecológicas para as comunidades? Isso nasceu, enfim, a partir daquela crise da fome que começou a assolar a parte sudeste de Angola a partir do final de 2012, 2013, 2014, 2015. E então fomos implementando pequenas ações isoladas, mas com pouco fruto. Um fruto global, um fruto mais articulado, um fruto que dissemine práticas e um fruto que cause sustentabilidade. Segundo, nasceu a ideia de uma escola de prática, tanto como a visão agroecológica, para evitar cairmos, não é? Enfim, na teoria neoliberal, nas práticas neoliberais, que na hora da implementação usam para a área da produção agrária, não é? Os agroquímicos e todos os meios que concorrem ainda mais para destruir a natureza. E aqui a região do sudoeste é uma região semiárida, e então toda intervenção mal pensada e que faça transformações profundas a elas tem uma grande repercussão no equilíbrio ecossistêmico, e é preciso ter-se muito cuidado. Então, a melhor maneira de se pensar numa intervenção sustentável é trabalhar com os próprios meios que a natureza tem. Em vez de buscar produtos químicos para se fertilizar as terras, em vez de se pensar nos agrocombustíveis, não, é pensar-se em reciclar os próprios materiais que a natureza tem ou usar materiais reciclados para se poder produzir alimentos, enfim, para as próprias comunidades. E então é dali de onde vem essa ideia de se criar uma escola comunitária de práticas agroecológicas que visa realmente não só reduzir o nível de fome e de pobreza das comunidades, mas também concorrer para o aumento da soberania alimentar e, consequentemente, o aumento e a maximização do exercício da cidadania.
E, Padre Pio, e quem irá beneficiar deste treino e, por conseguinte, sei que os frutos deste projeto, todos nós iremos beneficiar, mas, a princípio, quem irá beneficiar deste treinamento em ciências agrárias ecológicas em Angola?
Ora, o beneficiário direto é a própria comunidade. Ela é chamada Escola das Comunidades porque as crianças que estarão durante algum período numa espécie de internato a fazer essas práticas saem daquelas comunidades atingidas pelo flagelo da fome, da estiagem, da seca, da malnutrição, mas que são comunidades com enormes potenciais hídricos, que têm muita água essas comunidades, água subterrânea, enfim, passa aqui a correção. São poucas que têm água superficial, mas a maior parte delas tem água subterrânea em grandes quantidades. Nós temos estado a andar com técnicos que sabem como se hidrifica a água e então, e a própria evidência, né, nos indica isso. Estamos agora a distribuir ferramentas para as comunidades com o apoio de um projeto das Nações Unidas e elas estão a acabar as suas próprias cacimbas, regar a mão. Olha, há zonas onde 3 metros já tem água do lençol, 6 metros já tem água do lençol. E então, colocando-se aí, portanto, um furo com suporte de energia fotovoltaica, tira-se daí muita água para rega de 2, 3, 4, 5 hectares, conforme as necessidades locais. Nessa altura, cada uma dessas comunidades, enfim, numa proporção a ser discutida, vai dar, tanto rapazes e meninas, para poderem enfim, entrarem no espaço e durante algum tempo, enfim, fazerem, beberem uma parte de teoria agrária e outra parte de prática agrária. Isso vai ser, portanto, na missão de Santo Antônio dos Gambos, onde vamos fazer essa infraestrutura, que vai acolher as pessoas e então elas ali terão espaço para poderem fazer essa prática. Então, terminado o tempo, o período curricular, né, da teoria e prática, né, a criança ou o jovem nessa altura, porque a maior parte das nossas crianças, quando vão à escola já tem uma certa idade, nessa altura serão praticamente jovens, volta às suas comunidades para durante 2 anos, mais ou menos 2 anos, fazerem a sua prática na sua especialidade. Se, por exemplo, se especializaram em citrinos, né? Tanto apertam os citrinos, se é na área, por exemplo, dos tubérculos, na área dos tubérculos, se é na área de outro tipo de cultura, aqui sucessivamente, e se é na área, portanto, na área avícola, aperta aí nessa área, né? Assim sucessivamente. 2 anos feitos e com bom acompanhamento dos professores da escola, né? Feito isso, depois disso, naturalmente, recebe a qualificação. Mas não só. A escola não é só dessas crianças. A escola é das comunidades, por quê? Os pais que estão no terreno terão igualmente seminários conjuntos com seus filhos, né? Assim, dentro do espaço dessa escola de práticas agroecológicas, para consertarem visões, para criar experiências, poderem combinar, não é, o ciclo de produção, poderem fazer a monitoria da formação dos filhos. Isso tudo, portanto, os pais também devem fazer acompanhamento. Então, eu falo das comunidades porque nós só facilitamos o conhecimento endógeno de produção, de trabalho, de conhecimentos ecológicos que a própria comunidade tem, da gestão dos equilíbrios que são muito frágeis, que a comunidade acumula durante mais de 600 anos, e se facilitamos isso, articulamos um processo de ensino-aprendizagem, mas que visa a prática, e porque, infelizmente, depois que o colono foi, nós temos um vício em Angola em começar a falar de universidades e os ensinos médios, os ensinos secundários. Ora, no tempo colonial, né, o que vai ser engenheiro, por exemplo, um engenheiro vai lá, mecânico, começa a ler como serralheiro simples. Quem vai ser engenheiro de construção civil? Começa como pedreiro. Quem vai ser como engenheiro de estrada? Começa como cantoneiro de estrada. E assim sucessivamente. E então, isso aqui, fez com que os engenheiros formados naquela altura fossem homens de grande capacidade de aliar a teoria e a prática. Nós hoje, muitas das nossas escolas já têm laboratórios. Algumas universidades não têm laboratórios. Enfim, se forma engenheiro de estrada para quê? Quando as estradas ficarem esburacadas. Quando a grande folha de construção das estradas, por exemplo, não há nenhum engenheiro sênior que acompanhe os engenheiros estagiários. Ora, a obra sendo grave, precisa chamar o chinês. Isso é um grave erro que está acontecendo em Angola e que vai nos custar muito mais caro do que as imaginamos. Então, em vez de sonhar com uma escola que começa logo pelo ensino secundário e superior, não. Vamos começar com uma escola de base. O aluno é formado para permanecer na sua comunidade. Se ele um dia quiser sair da sua comunidade para ir em outras paradas, para comer os estudos, enfim, ao menos deixou o conhecimento, a continuidade do conhecimento com os pais, com seus irmãos, que continuam a trabalhar para maximizar a soberania alimentar, né, a gestão ecológica e a proteção do meio ambiente, portanto, isso tem de continuar. Portanto, é essa perspectiva que nós sonhamos ser a escola. Agora, ela não está efetivada, por quê? Estamos em contato com vários doadores, estamos a propor que o governo angolano entre com as infraestruturas principais, portanto, da própria escola, e da parte residencial, quer dos educadores, quer dos alunos. Portanto, enfim, até o próximo ano, estamos a sonhar que realmente tenhamos algumas infraestruturas para se começar o grande projeto.
Ótimo. E para além desta comunidade que o Padre Pio acabou de fazer referência, que é dos Gambos, e pode-me corrigir se eu estiver errado, já pensaram em levar em outras províncias de Angola que também talvez estejam a enfrentar os mesmos problemas de secas e fome?
Não, quer dizer, uma vez que o projeto se situa ao nível daqui da região do sudoeste de Angola, e a região tem grandes similitudes do ponto de vista de formação geológica, não é? Do ponto de vista de climatologia, do ponto de vista de incidências, enfim, climáticas. Nessa altura, a experiência seria em primeiro lugar para essa região, não é? Estaremos sempre em contato com vários praticantes e aspirantes à prática dessas mesmas incidências e, naturalmente, nós queremos fazer aqui uma escola regional, não é? Enfim, passa um sonho, acho que sonhar não é proibido, não é? Enfim, de grande referência, voltado para, enfim, a incidência local, mas aberto às aprendizagens universais, não é? Teremos de colaborar com universidades, não é? Estamos interessados em colaborar com a região do Nordeste do Brasil, chamado a experiência do semiárido brasileiro, porque se a gente olhar para o mapa da Angola, a parte que compreende a província do Cunene, do Namibe e do Benguela, portanto, a parte litoral até 300 quilômetros para dentro, essa parte corresponde ao Nordeste brasileiro, não é? E tem as mesmas incidências. E então, queremos também colaborar com outras universidades, né, na área da pesquisa, na área de ensino, na área de prática. Queremos colaborar com voluntários que venham dar o seu tempo para poder ajudar a ensinar coisas e também aprender com os alunos, enfim. E com os acadêmicos na área de pesquisa para fazermos sempre uma avaliação regular de como é que as aprendizagens estão a ser seguidas, o que é que temos mais de reforçar, etc, etc. Então, será um espaço de imensa aprendizagem, mas voltado essencialmente para o pragmatismo, não um pragmatismo que alia a teoria e a prática, sem deixar de mencionar as grandes experiências que ocorrem na região do leste da África, nesses países do Quênia, do Uganda, Etiópia, Ruanda, Burundi, etc, etc. E na região sahelo-sudanesa, não é? Portanto, a gente compõe aí o Senegal, o Mali, enfim, e nós aqui damos a entender que essas secas cíclicas continuadas estão a começar uma espécie de um novo Sahel para o sul da África. E as incidências das secas têm acontecido no Zimbábue, no Malawi, em Moçambique, na África Sul, em Angola e na Namíbia. Então, precisamos, de fato, de criar um espaço de grandes aprendizagens para, enfim, podermos partilhar experiências. E essas experiências, horas, né, serão naturalmente bem-vindas para poderem ajudar a criarmos algum espaço de aprendizagem acadêmica e prática.
Com certeza. Padre Pio, eu gostaria de saber qual tem sido a resposta do governo angolano em relação a este projeto. Se porventura você já tiver a oportunidade de ter uma conversa com representantes do governo local ou mesmo do governo nacional.
Neste momento estamos ainda em contato com os assessores do governo provincial, porque estamos a melhorar os pormenores, a parte técnica, a parte orçamental, e para podermos já propor ao governo aquilo que ele tem a fazer, e depois disso, o que sobrar naturalmente a área da formação, a área de outras infraestruturas, a área da maquinaria, a área do know-how, essa parte sobrar para os parceiros internacionais. E quanto a esse projeto, tanto os assessores do governo provincial da Uira têm estado extremamente abertos para poderem nos ajudarem a fazer chegar o projeto até as mais altas instâncias a nível da província. E o governo, no quadro dos seus investimentos públicos, com certeza tem tido fundos para, enfim, para essas obras. E acredito que, teoricamente, que de fato, até agora não há nenhum problema, de fato.
Ótimo.
Então, isto não vai beneficiar a mim, Padre Pio, porque assim, eu não preciso dessa alimentação para ele, eu podia cultivar para mim próprio, não vai beneficiar a igreja, não. Assim, tem havido alguma interpretação errada. Vocês pensam que estamos a querer criar uma fazenda enorme para alimentarmos a arquidiocese, o Senhor Recursos Humanos? Não é isso. É uma escola das comunidades para produzir para as comunidades, não é? Enfim, para elas mesmas irem aprendendo, não é? Para poder, enfim, fazer face à crise, não é? Que nós temos. Não só crise financeira, crise de alimentação, crise ecológica, mas crise de pensamento, crise do pragmatismo, não é?
Uhum.
Por exemplo, as secas cíclicas acontecem de forma, enfim, regular há muito tempo. Aquela grande fome que aconteceu lá no princípio do século XX, não é? No tempo em que o grande rei Kwanyama Manduba foi morto, por exemplo, não é? Essa é uma delas que leva tanta gente. Enfim, e as secas foram acontecendo, não é? E até agora não se acumulou, enfim, um rol de experiências para que essas tenham mecanismos de mitigação dessa crise. Não temos laboratório, não temos grupo de acadêmicos que façam uma avaliação séria. Enfim, há encontros esparsos e desarticulados, mas não há realmente um grupo, não é? Um think tank que pegue nisso tudo e comece a articular respostas concretas com as comunidades. Não, estamos, passe o termo mesmo, blá, 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 enfim, que realmente não faz com que a fome espere, não é? Enfim, e as comunidades tenham de esperar por esse blá blá. Temos de encontrar soluções práticas. Portanto,
uhum.
É só para poder dizer às pessoas assim, e acho que se pertence ao governo, que esse projeto vai beneficiar em primeiro lugar a comunidade, e não a própria igreja. A igreja é uma facilitadora para que esse projeto aconteça. E, aliás, o governo deveria se preocupar em disseminar projetos semelhantes, sustentáveis, que ainda não conheço nenhum sustentáveis para poder ajudar, não é, a diminuir a pobreza. A área da agricultura está desarticulada. A área onde eu cresci, que é a área do Complexo Agrário de Capelongo, enfim, o antigo colonato europeu ali, na área de Matala até Capelongo e Freixel, aquilo está completamente desarticulado. Alguns terrenos estão a ser alienados aos chineses, outros aos empresários, as comunidades estão a ser expulsas. Então, um dos grandes centros de experiência agrária que deveria concorrer para a redução da pobreza está agora a ser alienado exatamente como indicador, não é, do fracasso, enfim, e da ausência de visão para podermos ajudar as pessoas a se alimentar a si próprias, não é? Então, a situação da Angola é muito grave desse ponto de vista, portanto, precisamos que tenhamos, não é, ideias e iniciativas concretas para podermos ajudar a sair dessa enrascada, não é, que parece não ter saída.
E certamente que esse projeto foi concebido no momento oportuno, não apenas pelo facto de mitigar os problemas da seca, os ciclos que tem havido nesta região, mas também porque há um projeto que o governo está a tentar levar a cabo, que é da diversificação da economia, e eu penso que a agricultura é um dos grandes objetivos. Ou prioridades, queria dizer, neste plano do governo, que na verdade hoje ainda não se nota uma grande diversificação, mas eu penso que talvez o próprio governo angolano seja uma oportunidade para eles abraçarem esse projeto, e sobretudo pelo facto de eles tentarem a diversificar a economia que já devia ter se feito há bastante tempo. Mas, Padre Pio, apenas para terminar o nosso programa de hoje, para os nossos ouvintes que irão ouvir essa entrevista, eles vão dizer: bom, o projeto certamente é um projeto oportuno, nós precisamos disso, deste tipo de iniciativa. É importante que haja esse tipo de iniciativa para termos um processo agrícola não apenas que é amigo do ambiente, mas também sustentável. Mas o problema que eles vão perguntar, o problema que se coloca é o problema das terras, onde é que essas comunidades irão cultivar, se são as próprias comunidades que estão a ter problemas com a exploração das terras.
Não, ainda há muita terra disponível, não é? Digamos assim, pelo menos na área onde esse projeto vai ser implementado, no Tsimbolelo. O fazendeiro ocupa uma boa parte da terra, em algumas zonas, mas ainda sobra bastante terra que as comunidades poderão utilizar para poderem assim, implementar as experiências. Na parte centro do município, por exemplo, banhado pelo Rio Calcolovar, né, tem muito espaço não ocupado. Na parte oeste, na parte sul, também bastante espaço, e então ali não haverá problemas, por enquanto, assim, quanto ao que é este projeto agroecológico diz respeito. Agora, é verdade, o assalto às terras, aquilo que em questão de land grabbing está realmente a revelar-se um grande problema para o sul do país, há enormes projetos de assalto às terras em curso. Isso começa logo pela província de Zaire, um bocadinho para Malanje, mas o grosso dos assaltos às terras começa no Uambo, Bié, em assim, Benguela, Huila, Cuando, Kubengo, assim, não sei, e Cunene. Cunene está aquele monstro do grande projeto chamado Horizonte 2020, que tem por objetivo expropriar as comunidades 85 mil hectares, no fim. Então, sem citar outros tantos que nós sabemos que estão em carteira, por exemplo, não é? Sem citar também outras comunidades, outras paragens que também vão fazer face a este grande, enfim, assalto das terras. O Plano Fundo Soberano está a encorajar a isso, portanto, a entregar terras aos empresários sem o mínimo de requisitos legais, as pessoas estão a assaltar as terras que têm poder, etc., etc. Isso tem grande repercussão na soberania alimentar, sobretudo quanto ao que os grupos minoritários respeitam. Há grupos minoritários que são tão frágeis que, se houver um assalto às suas terras, francamente, esses grupos, enfim, vão se extinguir definitivamente. Um grande exemplo do grupo dos Coiçãs. Então, realmente, enquanto, por isso é que, num processo deste, de uma escola comunitária, enquanto do lado garante que as pessoas partilhem conhecimentos técnicos para melhor rentabilizarem a terra e, ao mesmo tempo, protegerem o meio ambiente, também, do outro lado, que tenham conhecimentos da cidadania que os habilite a proteger as suas terras. E também esse assalto depredatório, não é, vai arrebentar com a Angola. Por exemplo, há um grande assalto na exploração de madeira. Há um grande assalto agora na exploração do granito. Sabe que o maior complexo grabo anorcovítico do mundo sem Angola, portanto, onde se encontra o maior espaço com rochas ornamentais. Então, eu vejo que nos damos um aumento exponencial de projetos de exploração do granito negro. E isso, o granito é explorado a um ritmo, não é? Em que predatório, e não deixa no terreno um chavo, um centavo, como se diz em tempo colonial, que ajude as pessoas, portanto, a poder aliviar a dimensão social, a comparticipação do projeto, enfim, no ambiente social não existe. Portanto, e então os recursos não vão aguentar por muito tempo, porque agora a agressividade que havia na área da exploração do petróleo está a passar agora para os recursos, para outros recursos. E são todos recursos que implicam com a vida das comunidades. Então, nem Angola, nem o planeta vão aguentar esse ritmo. Isso provocará outro tipo de repercussões que, naturalmente, não serão ideais para a própria estabilidade, né, do país. Então, é daí que pressione todo o cuidado para gerirmos bem os recursos que temos, enfim, e colaborar com o próprio meio ambiente para, enfim, que não seja modificado de maneira, né, profunda, para evitar repercussões de vários tipos para o futuro.
Ótimo. Padre Jacinto, nós estamos realmente no final do programa, mas eu não gostaria de terminar a nossa conversa de hoje sem lhe perguntar qual tem sido a reação das comunidades que irão beneficiar deste projeto. Afinal de contas, eu penso que também é importante saber qual tem sido a opinião deles em relação, de uma forma geral, em relação a este projeto.
As comunidades pressionam para já que nós tenhamos o espaço para mandar aos seus filhos. Para já. Ou seja, quer dizer, uma boa parte dessas comunidades não tem escolas no interior. Uhum. E então, enfim, por enquanto vão arrancar, tanto pertencendo à escola, vão arrancar 14 comunidades que poderão colocar aí mais ou menos de 80 a 100 e tal alunos internos. Enfim, quando o projeto arrancar. Uma criança que esteja numa escola dessas, de qualidade, a fazer um bom estudo para uma comunidade tão carente, e numa área concreta, que é a área da produção de alimentos, né? A área de gestão de resiliências, enfim, a área de interação com a maximização do que você tem com o meio ambiente, né? Para as comunidades, é ouro sobre o azul. Então, estamos sob enorme pressão, enfim, especialmente da Associação dos Pastores Tradicionais, que são um parceiro direto nesse projeto, estão a mobilizar, estão a assessorar as comunidades, né? Há uma grande pressão para que esse projeto comece a regar, comece já a ter as infraestruturas. Então, por isso nós estamos a pressionar o governo que, enfim, avance com a sua parte, diga quando nos pode dar para nós também pudermos, de facto, em pouco tempo, dar uma resposta às comunidades e começarmos já a primeira experiência do projeto. Então, enfim, não significa que a escola se feche em si, só receba tanto alunos da escola, das comunidades, mas a proporção seria mais ou menos 80, 85% são das comunidades, o resto da porcentagem são alunos, naturalmente, que vêm de outras paragens, aqueles que são internados. Fora daqueles vão ser dias de seminário, depois se voltam às suas zonas e continuam em interação e em contato com os estudantes. Então, portanto, para responder, as pessoas estão muito ansiosas que o projeto comece, enfim, já e em força, como alguém no teu contexto dizia.
Ótimo. Eu certamente gostaria, mais uma vez, parabenizá-la a você, Padre Jacinto, o Akusanga, e a vossa equipa, incluindo todas as organizações que fizeram parte desta da criação ou desta proposta E certamente que irá também contar, a vossa organização irá contar com o apoio de várias organizações para que esta proposta possa ser colocada em prática, possa ser implementada, em outras palavras. Eu, sem sombra de dúvida, acredito que todos nós iremos beneficiar deste grande projeto. Oxalá que tudo corra da melhor forma possível e certamente voltaremos a estar juntos numa próxima oportunidade para vo voltar a falar sobre este projeto de escola de práticas agroecológicas para as comunidades. Padre Jacinto Akusanga, muito obrigado mais uma vez por ter aceito o nosso convite na Rádio Angola. Eu certamente desejo-lhe continuação de bom dia em nome da equipa da Rádio Angola e os meus parabéns pela esta grande iniciativa.
Muito obrigado, meu caro amigo Florencio Bocuta. E querendo Deus, enfim, próximo ano tenho o sonho de pisar nesta terra do Tio Sam, né, nos Estados Unidos da América, né, enfim, para um passeio. E também, quem sabe, poderemos encontrar entre agricultores que lutam para produtos orgânicos, alimentos limpos, uma boa parceria, enfim, e quem sabe. O senhor não é proibido um dia, pode ser uma pequena parceria de exportação de algumas espécies, ou frutas, ou tubérculos, ou outra coisa que se pareça. Enfim, que é produzido de forma limpa, sem os agrotóxicos, para que a comunidade, algum cantinho qualquer dos Estados Unidos, prove realmente alguma coisa que essas crianças estão a produzir, não é? Enfim, e pronto, mas está. Enfim, agradeço imenso dar voz a esta comunidade, a esse grande projeto, e estaremos todos juntos um dia para podermos partilhar experiências. Muito obrigado a si, à Rádio Angola e a todos os ouvintes da Rádio Angola.
Muito obrigado, Padre Jacinto Akusanga. Bom dia.
Come, 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 ele come, come. Come, 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 ele come, come. Nossos heróis todos morreram da sobra caté. Queremos cola, da paz queremos pão. Queremos educação, dignidade em Angola.
Para que horizonte nós andamos? Não vejo um objetivo seguro no crescer dos angolanos. Só vejo um povo atordoadamente frustrado, recluso da ignorância e medrosamente amarrado. Já não se espera que se faça alguma coisa, apenas andamos. Os nossos corações perderam força. Vemos crescer a riqueza descomunal de saqueadores que nunca viram a porta de um tribunal. Educação há muito que a gente deseja. No lugar disto oferecem-nos fábricas de cerveja para nos matarmos nas barracas e festas, enquanto eles contam os milhões e ativam as transferências dos balúrdios em contas estrangeiras. E nós aqui sufocados como peixe na beira. É assim que realmente estamos. Reivindicamos entre nós ou cochichamos lá nos cantos.
Nossos heróis todos morreram da sobra caté. Queremos cola, da paz queremos pão. Queremos educação, dignidade em Angola. Queremos dignidade em Angola.
Comunicação só manipula, desvia-nos a atenção da maneira mais astuta e absurda. Implantaram nas nossas cabeças a ideia da riqueza fácil e obter ganhos às pressas. Fatores que só estimulam a ilegalidade, bloqueando a passagem para a era da equidade. Ambição até nas relações humanas. Ninguém faz nada por ninguém sem que se mostre a grana. Tenham compaixão desta gente acabada. Tenham compaixão desta gente desafortunada. Que apenas quer o pão na mesa e que parem de olhá-los como mero sinónimo de miséria. A espera continua. Nos bolsos vazios destes homens, na pele da criança nua, cujo tronco nunca viu uma blusa. Os pés já estão cansados de tanto andar pelas ruas.
Nossos heróis todos morreram da sobra caté. Queremos cola, da paz. nós queremos pão, queremos educação, dignidade em Angola. Queremos.
Existe a nova geração partidária, estão convosco, militam, podem contar com os seus votos, mas não por ideologia nem por gosto, eles só fazem porque carregam o partido no bolso. Aprenderam a bajular quem está por cima, a influência é o tapete nos corredores da mija. E esta mija só obedece o cifrão, mergulha na corrupção e ri da Constituição. O detentor assiste a peça da varanda, o que adianta ter tanto poder para não fazer nada? O que adianta desenhar a dita união tão desejada e permitir que se faça tanta porrada? Ou será que isto é parte de um plano para dividir o país entre senhorios escravizados? As leis não passam de páginas e artigos, tento ver seriedade nos nossos, mas não consigo. Jovens sonham com cargos, já com o objetivo de roubarem sem serem penalizados. A impunidade é um conhecido ângulo, quem rouba enriquece e depois protegido por anjos.
Hoje está chovendo a rodos, canuco jogando a bola, nesse tanto que é de todos. A todos que eu venho pedir, pra não se esquecerem de Angola. A todos que eu venho pedir, pra não se esquecerem de Angola.